Uma voz que sai de cada página. Um pensamento que nos agarra. Que nos agarra. Um livro que nos faz regressar ao início. Tudo faz sentido, porque é a ler que a gente se ouve.
No ar, Carlos Nuno Granja.
Olá, boa noite, sejam bem-vindos para mais uma emissão do nosso programa A Ler é que a Gente se Ouve, a emissão número 304, 17 de junho de 2024. Como habitualmente, das 21 às 22 horas, estamos aqui para vos falar de livros, para vos dar sugestões, para vos falar também das novidades, e temos, como habitualmente e como aconteceu, provavelmente em contas mais ou menos certas, em 302 emissões, sempre com a música portuguesa de pano de fundo. Hoje vamos ter a Joana Espadinha a acompanhar o nosso programa até às 22 horas. Nós estamos nos 98.7 frequência modelada. Podem também ouvir-nos a partir da página da internet www.radioavfm.net. Podem também, da mesma forma, aceder, e neste caso também, através da internet, mas para a página do Facebook da rádio, inteirarem-se das novidades, dos conteúdos. Sabem que esta é a sua nova rádio de sempre, portanto os conteúdos vão dos 8 aos 80, ou então, se calhar, dos 0 aos 100, porque como verificaram, nós temos rubricas e programas para todos os gostos, de todos os géneros e para todas as idades. Fiquem por aí, hoje, como sempre, é um programa bem preenchido, com muitas sugestões, vamos falar de muitas novidades. Vão preparando a caneta, o bloco de notas, vão anotar, obviamente, muitas das sugestões que aqui vamos deixar. Quanto a nós, é um gosto ter-vos na nossa companhia, e é um gosto também estar aqui em direto às segundas-feiras para vos falar essencialmente de livros e, como temos vindo a assinalar, nós estamos no ar desde outubro de 2015 e, portanto, estando em 2024, estamos quase a celebrar os 9 anos de emissão, os 9 anos em antena de um programa sobre livros, e é mesmo de comemorar e de ficar amplamente satisfeitos com esta efeméride. Fiquem por aí, uma hora de emissão, sempre a falar de livros.
Tenho sonho encravado, tenho sonho. nunca foi para mim. Nunca foi para mim.
Belíssima voz de Joana Espadinha, ela que nos vai acompanhar na emissão de hoje. Vamos partir para as novidades de literatura infantil. Começamos logo com este grande livro, Pequenas Grandes Mentiras, do fabuloso autor Tom Percival, uma publicação da Jacarandá Editora, junho de 2024. O Martim sempre tinha adorado ficar em casa da avó, até que um dia ele contou uma pequena mentira e depois outra, e elas não param de aparecer. Um livro comovente e enternecedor, feito para transmitir às crianças o valor da honestidade e a importância de dizer a verdade. Pequenas Grandes Mentiras, de Tom Percival. Publicação da Jacarandá Editora, junho de 2024. O Tom Percival teve uma infância não convencional numa parte remota da South Shropshire. A família teve de sair de casa e viveu numa caravana durante 6 anos, e depois tudo parecia muito real à noite, numa caravana cheia de correntes de ar, sem televisão nem eletricidade, onde a luz provinha de candeeiros a petróleo pendurados nas paredes que se incendiam com um fósforo. Bebiam água que iam buscar a uma fonte, e no meio do frio do inverno o gelo formava-se na cabeceira da cama. Foram anos de formação na vida, e através dos livros e do desenho, Tom Percival encontrou a sua inspiração e o conforto para sonhar. Talvez tenha sido por isso que começou a escrever as suas próprias histórias, histórias de das crianças que não têm a mesma sorte ou as mesmas oportunidades que outras, são ignoradas e rejeitadas pela sociedade. Esta foi a forma que o autor encontrou de lhes dizer: sim, tu pertences aqui. Atualmente vive em Gloucestershire, que, com a mulher e os 2 filhos, e Tom desenha desde que consegue segurar um lápis e inventa histórias desde que se consegue lembrar. Histórias maravilhosas de Tom Percival. Pequenas Grandes Mentiras, de Tom Percival, Jacarandá Editora, junho de 2024. Este é novíssimo. Gilda Furacão, de Mafalda de Oliveira Martins, Oficina do Livro, junho de 2024. A Gilda é uma menina doce, simpática e divertida, e todos gostam de brincar consigo e com o seu nome. Em casa e na escola nunca é apenas Gilda, e de vez em quando, em tom muito sério, é chamada de Gilda Furacão. Consegues imaginar qual será a razão? Gilda Furacão, de Mafalda de Oliveira Martins, Oficina do Livro, junho de 2024. De abril de 2024, da Jacarandá Editora, Orion e o Escuro, da fabulosa Emma Yarlett. Jacarandá Editora, abril de 2024, quando Orion conhece o Escuro, decide enfrentar o medo de frente, e com ele vai perceber que afinal o Escuro também tem muita magia. O livro perfeito para a hora de ir dormir, de Emma Yarlett, ela que foi a criadora da série do Trincas, o monstro dos livros, e por aí fora, vários livros do Trincas. Orion e o Escuro, de Emma Yarlett, Jacarandá Editora, abril de 2024. Daqui a pouco mais 3 sugestões.
Só é verdade quando eu publicar. Escolho o filtro que melhor mostrar. Que esta manhã não me venceu. Eu sei que não sou carne para canhão, mas vendo a alma se for 1 milhão de views, não sou só eu. Ai de mim, não tenho nada para mostrar. Como é que vão gostar de mim? Será que é fome de validação? Alimentar a procrastinação de quem me encontra e não me vê? Vou apertada numa cinta. Que eu não sinta dor, porque não sou, nunca serei. que vou provar que existi. Estamos todos versados nesta arte de invejar.
Alibi. Vamos regressar então à literatura infantil, voltar à casa de Nadine Bruno Cosme, com a ilustração de Beatriz Cherokee, Livros de Horizonte, maio de 2024. Da autora de Lobo Grande e Lobo Pequeno e de outros êxitos internacionais, chega-nos uma inesquecível aventura para o espírito, um texto que nos fala sobre o crescimento e a necessidade de descobrirmos o mundo para nos descobrirmos, sobre a alegria dessa procura e o reconforto de regressar para nos reencontrarmos com as nossas raízes. Um álbum maravilhosamente ilustrado pela talentosa Beatriz Cherokee, que nos deslumbra com um extraordinário uso da cor. Nadine Brune Cosme nasceu em 1960 e vive em Paris e já se dedica à escrita há mais de duas décadas. É autora da célebre coleção Lobo Grande e Lobo Pequeno, ilustrada por Olivier Talek, e ao longo dos anos as suas obras têm sido abundantemente traduzidas e publicadas em vários países. Voltar à casa de Nadine Bruno Cosme, ilustração de Beatriz Cherokee, Livros de Horizonte, maio de 2024. Um peixe é um peixe, de Leo Leoni, Calandraca, maio de 2024. Num lago perto de um bosque viviam dois amigos inseparáveis, um peixinho e um girino. O peixinho não acreditava que o girino se tivesse transformado numa rã, de forma que discutiram e discutiram até que o girino decidiu partir para explorar o mundo. Quando regressou, depois de contar ao seu amigo as coisas tão extraordinárias que vira para lá do lago, o peixinho também decidiu seguir as pisadas. Porém, depressa descobriu que viver em terra não era bem como imaginava. Uma fábula a propósito da amizade que incita à reflexão sobre a identidade e à forma como acedemos ao conhecimento. Leo Leoni, que nasceu em 1910 em Amsterdão e que veio a falecer na Itália, na Toscânia. Ele cresceu num ambiente artístico, a sua mãe tinha sido cantora de ópera e o seu tio Pietro, um grande apaixonado pela pintura, e desde muito jovem que soube que seria esse o seu destino. Porém, a sua formação não foi artística, uma vez que se doutorou em economia, e em 1931 ele instalou-se em Milão e entrou em contacto com o design gráfico, e quando se mudou para os Estados Unidos em 1939, trabalhou numa agência de publicidade de Filadélfia, na corporação Olivetti e na revista Fortune. Simultaneamente também ia crescendo a sua fama como artista e os seus quadros eram expostos nas melhores galerias dos Estados Unidos ao Japão. Como ele próprio chegou a dizer, de algum modo, em algum lugar, a arte expressa sempre os sentimentos da infância. O seu primeiro livro para crianças só veio ao lume em 1959 e surgiu quase por casualidade durante uma viagem de comboio. Ocorreu-lhe entreter os netos com um conto feito à base de pedaços de papel de seda. E aqui estava o talento de Leo Leoni para os livros infantis. Um peixe é um peixe, de Leo Leoni, Calandraca, maio de 2024.
Vamos conversar. Tanta
última sugestão de literatura infantil, Tu Podes Mudar o Mundo, de Peter H. Reynolds, tradução de Carla Maia de Almeida, uma publicação da editorial Presença, abril de 2024, do autor best-seller em Portugal, de Tu És Tu, um livro para empoderar as crianças e lhes mostrar como cada uma delas pode fazer uma enorme diferença no mundo. Peter H. Reynolds nasceu em Toronto, no Canadá, é escritor, contador de histórias e ilustrador aclamado pela crítica e pelos leitores em todo o mundo. Os seus livros são best-sellers internacionais para todas as idades. Todos os dias os nossos gestos e as nossas palavras são as mais verdadeiras e poderosas armas para a mudança. Basta que cada um de nós não tenha medo de se fazer ouvir. Basta que cada um de nós confie naquilo em que acredita. Basta que cada um de nós mostre aos outros o que sente no mais fundo do seu coração. Somos todos diferentes, mas cada um de nós é importante. Vai em frente, não tenhas medo. Tu és capaz de mudar o mundo. Tu Podes Mudar o Mundo, de Peter H. Reynolds, com tradução de Carla Maia de Almeida, editorial Presença, abril de 2024. Vamos daqui a pouco então passar para a poesia e continuem connosco, vamos ter ainda muitas novidades para vos oferecer.
Sei de cor o mapa dessa pele nua. Só não sei dizer quando é que foi tua. Que a vontade nunca muda de lugar. Amor e razão nunca se misturam. Sem contradição, quase que
de poesia. Vamos começar com esta Rua do Arsenal, de Ana Paula Jardim, ela que já foi convidada do Festival Literário de Ovar. Rua do Arsenal é uma errância numa cidade interior e exterior que tem nos poemas iniciais um sopro de sagrado e um passo peregrino, para depois se vir espraiar por Lisboa, cruzando notações quase triviais com o que de interrogações e sofridas angústias se faz a poesia. Ao longo das suas páginas existem dois poemas mais longos e que funcionam como alicerces da estrutura narrativa. Um é a reconstrução poética da Rua do Arsenal, mais histórico e político. O segundo é sobre o Cais do Ginjal, mais onírico e visual. Poemas em margens diferentes, quase como paralelas, em margens opostas, como antípodas. A palavra Arsenal não funciona apenas no sentido literal e geográfico, mas como sujeito lírico em diálogo com o objeto observado, que é a cidade. Rua do Arsenal, de Ana Paula Jardim, publicação da editora Guerra e Paz. Uma grande novidade, este Animal de Bosque, uma publicação da Língua Morta, editora Língua Morta, com autoria de Joan Margarit, tradução de Alex Tarradellas, Rita Custódio e Miguel Filipe Mochila, Língua Morta e Flaner 2024. Grande, grande novidade, é um grande livro, Animal de Bosque, de Joan Margarit. E, portanto, irrecusável, uma leitura obrigatória. Outra grande novidade aqui da Tigre de Papel, da editora Tigre de Papel, é uma outra novidade, antologia de Salete Tavares. Portanto, Salete Tavares, uma grande autora da poesia visual. E portanto esta antologia poesia de Salete Tavares, com coordenação de Catherine Dumas e Salete Brandão, esta publicação da Tigre de Papel de 2024. Portanto, são duas grandes novidades: uma Margarite, Animal de Bosque, pela Língua Morta, e Tigre de Papel, antologia Salete Tavares. Portanto, é mesmo de fixar e leitura obrigatória. Pensa Bem, esta canção de Joana Espadinha. Vamos já para a ficção e não ficção. Começamos por este livro de Carlos Maria Bobone, Camões, Vida e Obra, publicação Dom Quixote, junho de 2024. Do que sabemos sobre Camões, o que é que está realmente provado, a lenda sobre o autor de Lusíadas é tão vasta que talvez tão importante quanto escrever a sua biografia seja escrever a sua não biografia. Repassar as vidas do poeta, as especulações, as hipóteses, para separar o provado do provável e do improvável. Sem esse trabalho, ler Camões pode tornar-se um duplo equívoco, ou porque olhamos para a sua poesia através de uma vida inexistente, ou porque olhamos para a sua vida a partir de interpretações equívocas da sua poesia. O que este livro procura é, assim, purgar a leitura de Camões de uma chave enigmática que desvenda pretensos segredos sobre a sua vida, para poder olhar para a lírica e para os Lusíadas a partir de um ângulo muito mais amplo que toca à política, à filosofia, o exame do caráter e a própria ideia de poesia. Todas estas facetas de Camões estão por vezes escondidas entre códigos literários e formas de expressão que hoje nos parecem estranhas. É por isso mesmo que se torna importante estudar não só Camões, mas também sua época, porque percebendo as suas peculiaridades, percebendo melhor a universalidade e a dimensão do género de Camões. Camões, Vida e Obra, de Carlos Maria Bobone, publicação Dom Quixote, junho de 2024. Dizer que Carlos Maria Bobone é licenciado em Filosofia, alfarrabista na Livraria Bizantina e crítico literário, colabora com o Observador e é editor principal da revista Crítica 21. Fica aqui esta sugestão. Nos 500 anos de Camões, é uma bela sugestão. Novela gráfica com o título Erva, de Keum Suk Gendri Kim, tradução de Jung Im, Iguana, junho de 2024. Erva é uma poderosa novela gráfica que conta a história verídica de Ok Sun Lee, uma criança sul-coreana que durante a Segunda Guerra Mundial foi vendida pela família e explorada como mulher de conforto, o eufemismo utilizado pelos militares japoneses para se referirem às suas escravas sexuais. Até hoje, este continua a ser um dos capítulos mais negros e chocantes da história. Ok Sun Lee sobreviveu a décadas de desespero e no fim da sua longa vida tornou-se ativista pelos direitos das mulheres, dando a conhecer as suas dolorosas memórias. Com base nos seus relatos, que é Keum Suk Gendri Kim ilustra o período que antecedeu a guerra a partir da perspectiva vulnerável de uma criança forçada a enfrentar as mais cruéis adversidades, além de apenas da sua força e determinação para sobreviver. Com recurso a pinceladas a negro tão delicadas quanto duras, a autora descreve em pormenor a forma desumana como muitas raparigas de famílias humildes viveram a ocupação japonesa e a vida de sofrimento generalizado que herdaram. Erva, de Keum Suk Gendri Kim, tradução de Jung Kim, Iguana, junho de 2024. Uma belíssima novela gráfica. Yukio Mishima, novelista e dramaturgo, pseudónimo de Kimitaki Hiraka, nasceu em Tóquio em 1925 e suicidou-se de forma mediática praticando o ritual japonês seppuku a 25 de novembro de 1970, manifestando assim a sua discordância perante o abandono das tradições japonesas e a aceitação acrítica de modelos consumistas ocidentais. O idealismo que informa a sua obra e conduzirá a sua vida está enraizado no tradicionalismo militar e espiritual dos samurais, e a sua concepção da arte liga-se a um elevado culto da alma e do corpo. Falamos de Yukio Mishima, tem livros do Brasil a publicar, junho de 2024, Morte no Verão e Outras Histórias. Morte no Verão e Outras Histórias apresenta 10 dos contos mais extraordinários escritos por Yukio Mishima, publicados originalmente em revistas e compilados pelo próprio autor. Expressam no seu conjunto a inigualável habilidade de Mishima para retratar a forma como os mais diversos seres humanos enfrentam momentos decisivos. Geishas que rezam à lua pelos seus desejos, artistas em confronto com a tradição e consigo mesmos, um militar e a mulher que não abandona na maior prova de lealdade à pátria, uma família que procura procura exorcizar uma tragédia. São estas algumas das personagens que percorrem estas páginas cheias de dramatismo e de beleza. Morte no Verão e outras histórias de Yukio Mishima. Uma publicação, Livros do Brasil, junho de 2024. Joe Nesbø, que nasceu na Noruega em 1960, é músico, compositor, economista e um dos escritores de policiais mais elogiados e bem-sucedidos da Europa. Bispo, junho de 2024, publica O Leopardo, o livro de bolso de Joe Nesbø. Perturbado com os acontecimentos que levaram à detenção do boneco de neve, o inspetor Harry Hole refugia-se em Hong Kong, onde as únicas regras a que obedece são as que são impostas na surdidez das salas de ópio. Enquanto isso, em Oslo, num inverno excepcionalmente ameno, a polícia depara-se com o brutal assassínio de duas mulheres, sem pistas, sem se perceber que a arma seria capaz de provocar os ferimentos que as vítimas apresentam, e com a investigação no impasse, só resta encontrar Harry Hole e convencê-lo a colaborar. O Leopardo, livro de bolso de João Nesbø, uma edição da Bis, junho de 2024. Estamos conversados, era esta a música de a canção de Joana Espadinha. De Winston Churchill, uma publicação de Dom Quixote, junho de 2024, Memórias da Segunda Guerra Mundial, o relato definitivo da Segunda Guerra Mundial da autoria de Winston Churchill, primeiro-ministro inglês à época e prémio Nobel da Literatura. Enquanto primeiro-ministro inglês entre 1940 e 1945, Winston Churchill não só foi o líder mais importante da Segunda Guerra Mundial. Hoje não quero saber, faço tudo o que quiser. Mas também a voz mais eloquente do mundo livre ao opor-se à tirania nazi. Agora meia bola e força. Não quero ter nem um pingo de... Os relatos épicos de Churchill nessa época, notáveis pela grande acutilância e observações em primeira mão, vêm aqui reunidos num único volume. Esta obra vital e imprescindível retém o drama, os comentários detalhados, as situações vividas presencialmente e a prosa magistral da versão integral da obra em 6 volumes, oferecendo uma valiosa perspectiva de acontecimentos decisivos do século XX. Memórias da Segunda Guerra Mundial, de Winston S. Churchill, Dom Quixote, junho de 2024. Desgraça, da edição Bis, junho de 2024, livro de bolso de J.M. Coetzee. Depois de anos de ensinar poesia romântica na Universidade Técnica da Cidade do Cabo, David Lurie, um professor de meia-idade divorciado por duas vezes, tem um romance impulsivo com uma aluna. O caso, entretanto, azeda e David é acusado de assédio sexual e convocado a comparecer perante uma comissão disciplinar. Disposto a admitir a sua culpa, mas recusando-se a ceder à pressão para se arrepender publicamente, David demite-se e retira-se para a pequena propriedade isolada da sua filha Lucy. Durante algum tempo, a influência da filha e os ritmos naturais da quinta prometem trazer harmonia à sua vida dissonante, mas as tentativas de David para se relacionar com Lucy e com uma sociedade feita de novas complexidades raciais são perturbadas pela violência de um ataque selvagem que os vai transformar, a ele e à filha, de uma maneira que ele jamais poderia prever. Desgraça de J.M. Coetzee, publicação da Bicho, junho de 2024. De Simone Veil, A Experiência de Deus, Cadernos de Marselha, tradução de Ana Cardoso Pires, Relógio d'Água, junho de 2024. Este texto faz parte dos Cadernos de Marselha, escritos por Simone Veil no inverno de 41-42. Simone Veil deixara Paris na companhia dos pais em junho de 1940, dirigindo-se a Marselha, etapa quase obrigatória para os que desejavam abandonar a Europa em guerra. Relacionou-se aí com um grupo de resistentes enquanto aguardava a partida para Nova Iorque, que só iria ocorrer em maio de 1942. Marselha transformou-se numa espécie de cidade de acolhimento e uma das etapas mais fecundas na evolução do seu pensamento. Simone Veil foi uma helenista a quem não era indiferente o destino das heroínas de Sófocles, como era o caso de Antígona, e à medida que foi compreendendo o que considerava as riquezas espirituais do catolicismo, a proximidade das intuições pré-cristãs com os ensinamentos de Cristo surgiu-lhe com nitidez. A Experiência de Deus, Cadernos de Marselha, de Simone Veil, tradução de Ana Cardoso Pires, Relógio d'Água, junho de 2024.
Desisti, mas faz de conta, olhos que vão quebrar, e tu vais ficar a ver acontecer. Será que tento, ou que prefiro desalento, só para não perder? Entre o mau olhar e a procrastinação, acordo cedo, ando à boleia do meu medo, mas não te pedi perdão, nem permissão. Faz-me acreditar que a maré vai mudar.
A maré vai mudar. Faz-me acreditar, esta voz fabulosa de Jonas Padinho. Um lugar luminoso para a gente sombria, de Mariana Henriquez, Quetzal Editor, junho de 2024. Depois do monumental e deslumbrante romance A Nossa Parte da Noite, Mariana Henriquez regressa ao terror, género que maneja com suprema mestria e reinventa a cada novo livro. São 12 magníficas histórias arrepiantes em que o mal ou o monstruoso, o macabro, o surreal e o sobrenatural irrompem de realidades cotidianas, entre elas a da mulher que tenta manter na linha os fantasmas que vagueiam por um bairro periférico de Buenos Aires. Um lugar luminoso para a gente sombria, de Mariana Henriquez, Quetzal Editor, junho de 2024. Do fantástico Kurt Vonnegut, com tradução de Miguel Cardoso, excelente novidade, Cama de Gato, Alfaguara, Portugal, e publica junho de 2024. Jonas, jornalista, quer saber mais sobre a catástrofe de Hiroshima. A pesquisa leva-o à ilha de San Lorenzo e ao enigmático Felix Honecker, um dos criadores da bomba atómica, agora ocupado com a sua mais recente invenção, o gelo 9, substância capaz de extinguir a vida na Terra. Cama de Gato, de Kurt Vonnegut. Tradução Miguel Cardoso. Alfaguara, Portugal, junho de 2024. Grande novidade esta.
Podemos ser.
faz-me acreditar. James Baldwin, Notas de um Filho da Terra, tradução de Pedro Rapolo, Alfaguara, Portugal, junho de 2024, um clássico contemporâneo, jornada de autodescoberta, declaração da independência individual, afirmação da condição do escritor e um incontornável testemunho sobre pertença, segregação, fé e liberdade. Notas de um Filho da Terra, de James Baldwin, tradução Pedro Rapolo, Alfaguara, Portugal, junho de 2024. A Relógio d'Água publica O Capote, de Nicolai Gogol, tradução de Carlos Leite, junho de 2024. O Capote foi publicado em 1842, incluído no livro Contos de Petersburgo. Narra a história de um funcionário de São Petersburgo empregado em postos secundários da administração russa. Apesar do seu salário miserável, vai gastar todas as economias para adquirir um capote que o deve proteger dos rigores do inverno russo. O escritor Vladimir Nabokov considerou O Capote a única obra sem falhas da história da literatura, ao lado de Metamorfose de Kafka. O Capote, de Nicolai Gogol, tradução Carlos Leite, Relógio d'Água, junho de 2024. O Nariz, de Nicolai Gogol, também tradução Carlos Leite, Relógio d'Água, junho de 2024. O Nariz é um conto satírico de Gogol, escrito durante a sua estadia em São Petersburgo e publicado em 1936 numa revista literária dirigida por Pushkin. Trata-se da história de um assessor do colégio que desperta uma manhã sem nariz e descobre que ele desenvolveu uma vida própria até se tornar conselheiro de Estado. O tema deste conto parece ter que ver com a própria experiência de Gogol, que frequentemente ridicularizava nas cartas o seu próprio nariz. O Nariz, de Nicolai Gogol, tradução Carlos Leite, Relógio d'Água, junho de 2024. De Anton Chekhov, O Beijo, da Relógio d'Água, junho de 2024. Ryabovich, a imagem da autoconsciência, claramente ciente do seu comportamento desajeitado, de pequena estatura e aparência incomum. Ao frequentar uma glamourosa recepção organizada pelo tenente-general von Rabeck, Ryabovich evita os outros convidados e acaba por se refugiar numa sala escura, onde de repente se encontra nos braços de uma mulher que lhe dá um beijo apaixonado. Mas assim que a mulher percebe que Ryabovich não é o homem que esperava, desaparece. Com a memória daquele beijo gravada na sua mente, Ryabovich sai da festa transformada, ignorando ainda o efeito que aquele beijo terá no seu futuro. O Beijo, de Anton Chekhov, Relógio d'Água, junho de 2024. Mais um livro de bolso, da Bis, de João Nesbo, O Pássaro de Peito Vermelho, que terá acontecido em 1942 nas trincheiras de Leningrado, uma história de assassino, vingança e traição. O inspetor Harry Hall é incumbido de vigiar Sverre Olsen, um neonazi corrupto que escapou à prisão devido a um pormenor técnico, mas o que começa por ser uma missão com o intuito de colocar Olsen atrás das grades rapidamente se transforma numa corrida contra o tempo para impedir um homicídio. O Pássaro de Peito Vermelho, livro de bolso, de João Nesbo Bis, junho de 2024.
Nunca volto ao lugar que foi feliz, quando pensei que era para sempre. Aceitei as contradições de crer tudo sem abrir mão de ti. Penso que alguém há de entender-me. Que a vida leva e traz coisas que fazem chorar. Foste uma bala perdida, não pude evitar. Olha para mim desse lado, não tenho nada a esconder. Sabe, amor, quem sabe, amor, bem, não há perfeição, mas o vento está de feição, eu sei. Vais encontrar-me que a vida leva e traz.
Um gato entre os pombos, um mistério de Hercule Poirot, número 26 de Agatha Christie, edições de Asa, junho de 2024. O novo ano letivo começa no Colégio Feminino de Meadowbank. Uma noite, ao ver uma luz estranha no pavilhão desportivo, dois professores resolvem investigar. Entre as raquetas de ténis e os tacos de lacrosse, encontram o corpo da professora de ginástica, que se segue a um caso de ansiedade juvenil e medo generalizado. Um gato entre os pombos, um mistério de Hercule Poirot, número 26 de Agatha Christie, edições Asa, junho de 2024. Ensaios sobre a virtude e a felicidade, Samuel Johnson, tradução de Pedro Galvão, da nossa parceira aqui do nosso programa, E Primatur, junho de 2024. Samuel Johnson, também conhecido por Dr. Johnson, compôs muitos melhores ensaios breves de literatura inglesa. A maior parte destes textos tem origem no Rambler, no Adventurer e no Hitler. Este livro reúne precisamente uma centena de ensaios publicados nestes periódicos. Ensaios sobre a virtude e a felicidade. Um problema para a locução, esta tosse. Mas não. Quando não se conseguir evitar, vamos tentando equilibrar, obviamente. Ensaios sobre a virtude e a felicidade, Samuel Johnson, tradução Pedro Galvão, E Primatur, junho de 2024. A Companheira, de Agostina Guerreiro, Dom Quixote, junho de 2024, uma novela gráfica, uma grande novidade também. Às vezes precisamos que o outro eu nos leve de volta aos momentos cruciais do nosso passado para nos explicar o que somos hoje. Neste emocionante livro, a companheira guiará a volátil por desertos, oceanos e grutas para revelar diversos episódios da sua vida. Uma viagem pelas memórias cheia de amor, humor e ternura, mas também dor, culpa e medo, cuja última paragem bem podia ser a felicidade. Companheira, de Agostina Guerreiro, Dom Quixote, junho de 2024. O destino da livraria de Kishi Joji, de Kei Aono, singular, junho de 2024. A emblemática livraria Pegasus do histórico bairro de Kishi Joji atravessa tempos difíceis e a relação entre Rico, uma livreira experiente, e Aki, a sua irreverente subordinada, não é a melhor. O destino da livraria de Kishi Joji, de Kei Aono, singular, junho de 2024. Solidão de Israel, de Bernard Henri Lévy, editora Guerra e Paz, junho de 2024. Solidão de Israel, o mais pungente livro de Bernard Henri Lévy, é um impressionante ensaio escrito com emoção, cólera e razão, uma dramática meditação sobre o destino dos judeus e de Israel. Um tema muito atual, Solidão de Israel, de Bernard Henri Lévy, editora Guerra e Paz, junho de 2024. De Joana Marques, que ontem fez furor na Feira do Livro de Lisboa, este livro, Elefante na Sala, de Joana Marques, contraponto editor, junho de 2024. Em que sítio do mundo seria possível juntar Cristiano Ronaldo e Marie Kondo, Shakira e a mãe Kikés? Provavelmente em nenhum, a não ser nas páginas deste livro. Futebolistas, ativistas, negacionistas, coaches, ministros, celebridades, todos podem ser a dado momento o elefante na sala que queremos, mas não conseguimos ignorar. Elefante na Sala, de Joana Marques, contraponto editores, junho de 2024.
Preciso rasgar pra ver o fim. atrás. É preciso rasgar para ver o fim. Pedras tão brancas demais.
Bem, estamos no final do nosso programa. Muito obrigado pela vossa companhia. É sempre bom estar aqui em direto nos estúdios da AVFM à segunda das 21 às 22 a falar de livros, vejam bem, a falar de livros. Há 9 anos no ar, há 9 anos em antena. É um orgulho pertencer a esta casa que é nossa, mas que é muito mais vossa, a sua nova rádio de sempre, que é a AVFM. Já de seguida, conversa sobre tudo e sobre nada entre Emanuel Bandeira e Nuno Gomes. Fiquem por aí todos os motivos e mais alguns para não arredarem em pé, ou então só para darem um saltinho à casa de banho e voltarem para o lugar onde estão a acompanhar a nossa emissão. Muito obrigado pela vossa companhia. Então, já de seguida, sobre tudo e sobre nada, e obviamente durante todos os dias, 7 dias por semana, a qualquer hora, a AVFM é a sua companhia. Quanto ao nosso programa, não vendo a possibilidade de emissão na próxima segunda-feira, daqui a 15 dias estamos de volta. Até lá.
Muito mais que o meu pranto, canto fundo dentro de mim. Muito mais que o meu canto branco fundo dentro de mim. Muito mais que o meu pranto.
Cada página, um pensamento que nos agarra, um livro que nos faz regressar ao início. Tudo faz sentido, porque é a ler que a gente se ouve.